Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em todas as regiões do nosso estado. Quero começar o pronunciamento de hoje falando da visita que fiz na última sexta-feira ao Hospital Oscola de Luiz Alves. Visitei aquele hospital, acho que tem fotos ali, peço a assessoria que coloque. Um hospital cujos integrantes fazem o possível e o impossível para que o hospital permaneça aberto, funcionando. Ele conta aí com a ajuda da administração pública municipal e também com a ajuda da Secretaria de Estado da Saúde, mas a gente viu que muito ainda pode ser feito pelo Hospital de Luiz Alves, que precisa, sim, do alvará sanitário para funcionar. Aliás, a gente viu que foi negado o último alvará sanitário em razão da não canalização do oxigênio, dos tubos de oxigênio, e aqui já fica o nosso apelo ao secretário de Saúde, Elton, que sempre atende todas as demandas que são levadas a ele. Eu tenho certeza que o Hospital de Luiz Alves está precisando de ajuda, estão pedindo ajuda, e eu tenho certeza que o governo do estado vai ajudando ali na canalização do oxigênio e, consequentemente, viabilizando a emissão do alvará sanitário para que os 40 leitos e os 2 leitos de UTI, as 2 salas de cirurgia, possam ser operacionalizadas, dando mais saúde para a população, um hospital que tem uma importância não só municipal, mas no contexto microrregional muito importante. Então fica o nosso apelo ao secretário de Saúde, Elton, para que olhe com carinho, com muita atenção, os pedidos de socorro vindo do Hospital de Luiz Alves, conhecido como Hospital do Colono, Hospital Oscola. Quero entrar no tema também, colegas deputados, de um projeto que nós encaminhamos aqui na Assembleia Legislativa, que é o projeto dos transexuais nos esportes. Aqui repercute muito esse projeto e repercute positivamente um projeto nosso que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas oficiais no estado de Santa Catarina. Senhores, esse projeto busca estabelecer justiça e igualdade, nada mais. Justiça e igualdade. E busca também acabar com uma covardia histórica que vem acontecendo em alguns estados da federação e em outros países também, que é colocar homem biologicamente falando, para competir nas ligas femininas. E é comprovado cientificamente que a mudança de sexo não muda as condições biológicas. O homem foi constituído com carga 8, 9 vezes superior de testosterona se comparado às mulheres. O coração é maior, a estrutura óssea é maior, os pulmões são maiores, as artérias são maiores, e isso, a mudança de sexo não muda. Isso influencia muito nas modalidades desportivas. E nós temos aqui, não é a mera opinião desse deputado, nós temos fisiologistas falando mesmo. E, por gentileza, peço assessoria que coloque ali a opinião do fisiologista Turíbio Barros. Uma coisa é o background físico que ela tem antes do processo de tratamento hormonal. Certamente ela se beneficiou da testosterona até o momento da cirurgia e do tratamento hormonal. Ela adquiriu um físico. Claro que, quando ela faz o tratamento, ela perde parte dos benefícios que ganhou, mas não é tudo. Então, ao comparar com uma atleta que nasceu mulher, ela tem vantagem sim, não tem como negar. E essa é a narrativa de vários desportistas, sobretudo das mulheres, que se sentem prejudicadas, extremamente prejudicadas, ao competirem com homens biologicamente falando. E aqui a opinião também da Ana Paula Henkel, conhecida jogadora de vôlei, que diz, é fato comprovado pela medicina que, do ponto de vista fisiológico, a formação orgânica não muda. Afinal, homens foram formados com testosterona durante anos, já as mulheres não têm esse direito em momento algum da vida. Ou em jornais de medicina pelo mundo, estudos concluem que homens que fazem a transição, tomando supressores de testosterona, podem renovar qualquer massa muscular e força que possam perder inicialmente por meio de treinamento adequado. Então, o projeto visa única e exclusivamente estabelecer justiça desportiva. Não tem nada a ver ser contra transexuais. Não tem nada a ver, cada um que faça a sua opção sexual e que faça a mudança de sexo querendo ou não. Tem a ver, sim, que um homem de 30, 40 anos de idade, que foi formado fisicamente com muito mais testosterona, que tem a sua complexão física muito mais avantajada do que das mulheres, não é a simples mudança de sexo que vai igualá-lo às mulheres e que vai possibilitar que ele compita nas ligas femininas contra as mulheres. Está aí o exemplo. Homens massacrando mulheres no esporte. Homens, literalmente, biologicamente falando, massacrando mulheres no esporte. Assim acontece na Inglaterra, assim acontece nos Estados Unidos. Você pode notar ali pela foto a diferença de estatura, de força, entre a jogadora de basquete e as demais jogadoras, e assim acontece no Brasil também, com uma jogadora de vôlei na Liga de São Paulo. E nós não queremos que essa injustiça, essa desigualdade, essa covardia chegue a Santa Catarina. Daí propomos um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, assim como foi proposto também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, visando coibir essa injustiça. O projeto está tramitando, hoje foi pautado na CCJ, foi pedido diligências à Procuradoria-Geral do Estado, aqui de Santa Catarina, vai tramitar também para ouvir a FESPORT, os técnicos, os fisiologistas, e eu tenho certeza que a medicina está com a razão. Não é esse deputado, não é o parlamento, não são as ligas femininas que estão sendo prejudicadas. A medicina e a biologia humana está com a razão, e é uma injustiça brutal colocar homens, biologicamente falando, a competir com mulheres, e eu tenho certeza que essa será a pauta, sim, tanto da Procuradoria do Estado como da FESPORT, a preservação das ligas femininas e a preservação das mulheres em todas as modalidades desportivas. Fica o apelo aqui aos deputados também, para que se sensibilizem com o tema e que tomem posicionamento favorável a esse projeto tão importante para o desporto de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente.